Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boleto. Para quem tem ou quer ter um negócio de alimentação, tem uma palavrinha essencial: referência. E existem muitas formas de buscar referência. Você pode olhar para outras empresas, você pode conversar e ouvir outros empresários, passar por experiências também como cliente, desenvolver seu paladar e ganhar repertório. É importante lembrar que inspiração não tem nada a ver com cópia, hein, gente? E para falar sobre como as referências viram insights dentro do negócio, hoje a gente recebe Vitor Collor.
Bom dia.
Mais um Foodness Talks com o Vitor Collor dessa vez. Ele fala que eu fiquei chamando sem efetivar a data, mas a gente vai ter que chamar um VAR para isso, porque eu acho que você já me enrolou muito, mas hoje ele está aqui e de manhã.
De manhã, cedinho, 9 horas, estamos aqui ao vivo.
Então, que é uma honra. Quando você tira um notívago da cama cedo, eu já estou me sentindo importante.
É, não. Com jeitinho, com carinho, com sorriso, a gente vai longe, a gente percebe muitas coisas e conquista tantas outras, né?
Muito bem. Meu amor, primeiro, antes de mais nada, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, dos seus negócios.
Eu acho que eu posso começar minha trajetória nos negócios falando da fotografia, né? Eu me formei em publicidade, depois, no meio do caminho, eu comecei a pegar uma câmera, caçar assunto e, quando me dei conta, os trabalhos de fotografia, vamos dizer, me rendiam mais do que o dia em agência de publicidade. Foi pouco tempo, não foi muitos anos. E logo fui para a fotografia e eu acho que ter esse lugar de enxergar, vamos dizer, beleza nas pequenas coisas, de achar os cantinhos, os detalhes, eu acho que isso veio depois muito mais à tona, além do trabalho como fotógrafo, de abrir o Cozinha 212, né? Foi o primeiro sonho que se tornou realidade ali em conjunto com os meus sócios. E há 8 anos a gente está ali na Rua dos Pinheiros, 174, e eu acho que é o ambiente, é a luz, é o conceito, é a casinha. Eu acho que tudo isso envolve essa trajetória, né? Que você vai da publicidade para a fotografia e como implementar, através de todos esses elementos que, vamos dizer, eu colecionei ao longo desse tempo, num negócio, né? Um negócio de receber pessoas, hospitalidade. Eu acho que a dinâmica de restaurante e hospitalidade em si é sempre um grande teatro, né?
Sim.
É um grande show. Então, as cortinas abrem, vamos dizer, às 19h para o jantar, fecha 00h e seguimos.
Mas você, naturalmente, você é esse cara que gosta de receber, né? Você tem isso em você, sempre teve ou despertou a partir do momento que você abriu o restaurante?
Não, acho que isso vem lá de trás, né? Porque o número 212, que muita gente acha que é o número da rua, é o número da minha casa, né?
Tá.
E aí as pessoas, os amigos começaram a chamar muito. Ah, e aí, tá no 212? O 212 era a minha casa.
Tá.
Então, a gente fazia muitas bagunças ali. E aqueles sábados em que o jantar sai às
7 da noite.
7, 8 e o... Não,
o almoço
sai às 7 e o jantar sai às 3, 4 da manhã, né?
Sim.
E o Stefan, que é meu sócio, ele tinha uma casinha na ilha. Uma casinha assim, 2 quarticos, uma varanda e uma cozinha junto da sala, no meio, assim, bem casinha de quando criança desenha, assim, sabe? Mas lindo, uma vista incrível. E aí lá a gente começou, de fato, a ter uma dinâmica muito mais, vamos dizer, persistente de...
Tá.
de cozinhar, pelo tesão de cozinhar e pela arte de, vamos dizer, de receber, de estar com pessoas, de dar risada.
Juntar pessoas, né?
Juntar pessoas e colecionar memórias. Eu acho que a boa mesa, no fim, são as boas memórias que aquele lugar proporciona, né? Porque é aquela coisa sempre, toda casa tem, mas todo mundo fica sempre na cozinha. Eu falo, cara, porque a cozinha junta.
Sim.
A cozinha é quem liga as pessoas e eu acho que, de certa forma, baixa a guarda, né? As pessoas estão lá, tanto o restaurante quanto uma cozinha de casa, enfim. É um lugar que as pessoas estão indo lá como, vamos dizer, o restaurante, né? Vem de restauração, de você se alimentar. Então, você está num lugar ali, de certa forma, de guarda baixa. Você está indo suprir uma necessidade de sentar, comer, descansar do teu dia, ou tomar um coquetel, porque você está com a cabeça cheia, ou... Enfim, qual...
Tem uma amiga minha que fala um negócio maravilhoso, que tem muito a ver com o que você está dizendo, que ela fala que não tem nada mais íntimo do que dividir a mesa com alguém. E aí ela fala, primeiro date, sair para jantar, nem pensar, de jeito nenhum, não. No máximo um drink, não dá. Vamos numa festa. Ela fala, é muito íntimo, a pessoa te vê botando comida na boca. Não, é muito íntimo.
Mariana, minha companheira, diz isso. Ela fala que... Date jamais, tem que chamar meio que para uma festinha, um esquenta, alguma
Olá,
coisa.
Elas devem ser amigas. Mas no fim faz sentido, é quando a gente baixa a guarda, né? O momento ali que você tá sem muros em volta.
Eu acho que muita gente chega, às vezes, até numa energia esquisita, né? Para um lugar porque você teve um dia de cão, sei lá o quê, cada um tem seus momentos ali. E eu acho das coisas mais bonitas é quando a pessoa chega numa energia esquisita, que pode ir dali para pior.
Sim.
E virar um grande, como a gente chama, um grande caroço no salão.
Sim.
Ou quando você quebra aquilo
ela
e a pessoa fala assim, cara, que demais, pô, obrigado, o serviço foi incrível. Sabe, que eu acho que esse lugar, assim, de você receber uma pessoa com um sorriso, muda tudo. A hora que você chega no restaurante, em vez de ser aquela coisa, oi, boa noite, tudo bem? Ah, já quantos? Chega com um sorriso. Tanto a pessoa que... tá recebendo, tá ali trabalhando, enfim, e a pessoa que chega para falar, cara, chega com um sorriso, cara.
Sim.
Todo mundo ganha, dos dois lados.
Você já começa a desmontar a pessoa ali, né?
Porque tem uns casos também que a pessoa chega fechada e você fala, isso aí vai ser, aí vira aquele...
Mas você tem uma equipe talentosa para isso, os meninos, tudo bem que é o quintal da minha casa, eu vou muito, mas eu... Por trabalhar com isso, eu tô sempre atenta. O Felipe é um menino muito habilidoso com isso, né? E muito simpático e muito carismático. E ele conduz bem ali. Eu já vi situações mais delicadas que ele foi... Tipo, o cara não tinha como continuar sendo grosso com ele. E aí desmontou.
Eu acho que o Fê, que era Felipe Marota, menino de sorriso bonito, ele tá com a gente, eu acho que 6 anos vai fazer. E o Fê teve essa ascensão de se tornar, né, fazer a gerência ali do salão, da equipe, do time. E é pisciano que nem eu, né? Então tem um, tem um jeitinho. E eu acho que muito da cultura que a gente tem na Cozinha 212 é o fruto da forma que a gente se relaciona com as pessoas que vão lá.
Sem dúvida.
Então é o sorriso, é a forma de abraçar. E eu acho que quem tem um olho... para a hospitalidade. Porque isso você tenta ensinar, mas se a pessoa não tem a vamos dizer, aquele...
Hard skills e soft skills, né? Tem que carregar a bandeja é ensinável. Você ser hospitaleiro e sorriso... Eu vi isso numa palestra do Bernardinho, que ele falou, você contrata sorriso e treina a carregar bandeja. Ninguém... Você não treina a sorrir.
Então são lugares assim que... É a beleza de quem enxerga no outro isso e fala assim, cara, que legal.
Sim.
E eu acho que esse é meu... Acho meu... O papel, um dos deles no 212, eu acho que é muito isso. É sobre a forma de se relacionar com pessoas, né? Desde a forma que eu entro no 212, cara, vou de um a um, dou um beijo, dou um abraço e tal. Tem gente até que fica falando assim, não, mas pessoa tal... Só seja mais, né, chefe, duro, sei lá o quê. Eu falo, cara, que nada... Custa você chegar, dar um belo de um sorriso assim, para um colaborador teu, dar um
Sim.
abraço, e aí tudo bem, como você está, como foi teu dia, tudo certo, que alegria. E elogiar, enfim, eu acho que a gente está num lugar muito, muito maluco, eu acho, agora mudando de assunto completamente.
Pode, tamo livre, pode.
Posso, tema livre? as pessoas esqueceram de admirar as outras.
Sim.
Eu acho que falta admiração no... Sabe, eu acho que a gente está num lugar de... Vamos colocar um exemplo de restaurantes. A pessoa foi num restaurante, aí o serviço foi legal, a luz estava boa, a temperatura estava boa, a comida estava boa, o bar estava bom. Aí, sei lá, no bar, um coquetel veio ruim. A pessoa sai do restaurante, aí, né, encontra com as pessoas. Ah, e aí, como é que tá lá? Tinha muito, dos 100%, tinha...
90% foi entregue.
90% foi entregue com maestria, vamos dizer. Aí a pessoa se pega aos 10% que não foram legais e fica lá. É, porque o coquetel tava mais ou menos. É, os caras estão querendo
mas
fazer
mas hoje todo mundo é sommelier de tudo, né? Isso mas é muito chato.
Mas tá muito chato, tá? É, eu acho que as pessoas esqueceram de elogiar, de... Não é, é admiração mesmo. É admiração de você chegar e falar assim, cara, de tudo que eu vivi lá, teve algumas coisas, mas... Cara, teve isso que tava legal, teve isso.
E acho que esse é um compromisso com a gente mesmo, antes de ser com o outro, né? Porque a partir do momento que você entra nesse lugar da reclamação, de falar mal dos outros, o que você está trazendo para você e para o seu dia a dia é tão mais nocivo do que o que você está falando do outro, que o pacote, assim, as pessoas deveriam experimentar, ficar, vou ficar uma semana sem falar mal de nada, sem reclamar. É.
E tem essa dinâmica também da galera de cozinha, enfim... E salão, e seja, enfim, dessa gestão de restaurantes, enfim. Que aí você chega e pergunta para uma pessoa numa sexta à noite, ah, encontrou depois ali do... Uhum. Saiu do... Acabou o serviço, foi tomar um coquetel, alguma coisa. Aí a pessoa... Você pergunta, e aí, como é que foi? A pessoa, ah... Desculpa o palavreado, tá? Mas assim...
Não, mas aqui é liberado.
Aqui é liberado? É. Então, é, só me fudi hoje, só me fudi. Eu falo assim, cara, se você tá achando que você está, vamos dizer... Repetindo, se fudendo, assim, você está no trabalho errado.
Sim.
Assim, por que você estava se fudendo? Porque a casa é um sucesso, estava lotado, correria, natação, né, pra, enfim, eu acho que todo mundo está familiarizado com o termo
sim,
aqui, mas
sim.
É.
Quem ouve...
quando
o pau tá comendo no salão, a gente chama de natação.
E comandeira para de funcionar, cliente caroço, enfim. Mas, cara... Isso é um reflexo de sucesso.
Sim.
Se você não nadar, quer dizer que algo está errado. A casa não está funcionando.
Sim.
Isso a gente vai entrar no finalzinho aí que vamos falar de Atlântico 212.
Sim.
E a natação.
Ah, bom. Mas aqui já é temático. Aí está liberado.
Estamos no oceano.
Casa nova, chama Atlântico, a natação está liberada.
Mas enfim, eu acho que as pessoas... Estão nesse lugar, eu acho, da reclamação, do... Cara, seja mais generoso, eu acho, com você, com as pessoas que estão fazendo Sim. um trabalho legal, sabe? Não... Pare de se pegar as coisas ruins, porque eu acho que isso é um... Eu acho que o reflexo da loucura
que a gente
está vivendo.
Esse exercício acaba ficando legal, tipo, vai melhorar a sua vida, né? Tipo, vou fazer o exercício de ser generoso com meu amigo, dono do restaurante, eu vou lá... 80% foi bom, 50% foi bom, mas foi metade, tá massa. Vou falar pra ele, falou, pô, isso aqui pode melhorar, mas essa outra metade foi incrível, tá tudo certo, a equipe é bacana, né? Agradece o cara no final. Se você achou alguma coisa incrível, também é legal dizer que tava incrível,
né? As pessoas não dizem, às vezes vão pegar aquilo de referência aí, ó, colocar no bolsinho pra ser utilizado em breve, talvez, num outro
Sim,
negócio.
Não sejam essas pessoas, gente.
É. Mas é o que mais tem, né? A pessoa vê referências boas em vez de elogiar, porque fica naquele lugar também. Ah, não vou elogiar, porque eu quero fazer algo parecido. E se eu elogiar, a pessoa vai entender que eu tô copiando.
Chupinhando.
Cara, não, cara. Só pega uma referência boa.
Porque referência pode ser
ela.
Uma inspiração, né? Louvável. E você falar, pô, isso aqui é inspirado no que eu vi no 212. E você, inclusive, dizer, né? Isso pode ser gentil.
Dar créditos.
Sim.
Hoje ninguém dá, né?
Sim.
Ninguém dá. Eu achei engraçado, agora, último final de semana, uma pessoa disse que estava fazendo um projeto e falou na cara dura que foi lá no Atlântico, enfim, novo, a gente acabou de abrir. E falou, não, a gente veio aqui porque aí eu gostei das fotos, vi as fotos de referência, eu vim aqui dar uma olhada, pegar de referência, assim, na lata. Falou, tudo bem também.
E o pegar de referência pode ser muito legal, né? Tipo, você vai ser uma inspiração. Ontem a gente foi na inauguração do ramal, né, que Rosa Moraes está fazendo a curadoria, nossa fada.
Maravilhosa.
E tinham lá referências do Chelsea Market, do, acho que mais dois mercados na Europa. É isso, são uma referência inspiradora.
Sim.
Não significa que é uma cópia barata daquilo. Né? Existe um abismo entre uma inspiração e uma cópia.
Exato.
Então, acho que isso também é legal. Exato. Quando a gente fala de referência, da gente desenvolver o nosso paladar, de desenvolver o nosso olhar, de olhar para o serviço, né? Estar sempre atento e usar o benefício de ser cliente em outros lugares para você poder olhar para o seu restaurante, para o seu negócio, com outros olhos também, né? Isso acaba sendo generoso também.
É, e é o que cabe e o que não cabe, né? Tem Sim. coisas que você olha e fala assim, cara, que legal, gostei daquilo. E você vai, não é copiar, né? É você entender que aquilo é um elemento que faz parte do teu universo e às vezes você não sabia.
Sim.
E aí você só implementa ele da tua forma e sei lá, a maioria das pessoas não vai fazer nenhum link. Porque tá tão envelopado com a tua cara e que...
Mas eu sempre acho isso, a cópia... Quando a pessoa faz uma cópia descarada de alguma coisa, as pessoas ficam muito bravas, etc. Mas eu acho que sempre a cópia é aquele fala, puta, é o cara que não consegue criar e foi lá e fez igual. E as pessoas percebem isso, né? E eu, apesar de já ter sido tomada por essa ira, tem hora que eu olho e falo, ah, tudo bem. Tipo, a gente tem a capacidade criativa, vamos criar um negócio novo, né? Sempre que você está à frente, está trabalhando ali como vanguardista, você tem esse papel também de Sim. fez um negócio, qual é o próximo negócio legal que você vai fazer para continuar sendo legal? E a cópia, eu acho que entra um pouco nesse lugar do sem alma também.
É, eu acho que não tem alma, eu acho que não, porque não teve uma dedicação,
Sim.
né? Eu acho
porque
que
quando não você é de se dedica, verdade,
tem
né?
Não é de verdade, eu acho que... quando é de verdade, eu acho que se entende, se enxerga e a energia...
As pessoas percebem, acho que tem isso, total. Mas você é um cara que viaja muito, né? Então, você viaja muito, gosta muito de arte, você fotografa muito. Como isso se desdobra para dentro dos negócios?
Olha, teve uma coisa, né? Minha mãe sempre falava, em Alagoas, né? Eu sou de Maceió. Minha mãe sempre falava sobre a dinâmica de, olha, você é daqui, mas, cara, o mundo é gigante. Vai. Né? Então, acho que ela me deu muita asa para entender que a linda e pequena Alagoas, maravilhosa.
Belíssima.
É belíssima. O mar mais bonito do Brasil, uhum. mas sou suspeito para falar. Ela falou, cara, não se restrinja a ficar aqui, sabe? Sempre quis que a gente fosse estudar fora. Não, tem que ver coisa fora, tem que ver. Enfim, aí acabei indo para fotografia, que a publicidade estava na dinâmica, trabalhando sentadinho no escritório. Era atendimento na época. Poucos insights criativos, né? Quando eu falava com o pessoal da criação, eu falava assim, não, mas você é atendimento, você não pode dar ideia. Eu falava, eita, meu Deus. Enfim. E aí fui para fotografia, e a fotografia foi o lugar que me levou para rodar o mundo, aí, seja publicidade, né, fazendo campanha, enfim, viajando, rodando o mundo para fazer matérias de revista, de destinos de viagem. E eu acho que o que mais me desperta, né, o meu maior tesão de viajar hoje... Quando ontem me perguntaram assim, ah, qual cidade você gosta mais? Eu falei, cara, eu gosto de me perder nos lugares que eu chamo de buraco, assim, sabe? Eu chamo carinhosamente, não é algo pejorativo. Eu gosto de me perder e ir para o meio do mato ficar, sabe? Sei lá, fui para o Iêmen, fui para a Ilha Socotra. Essa eu fiz com minha mãe também, ideia dela, né? Mas fiquei acampado 7 dias. E aí eu acho que você aprende tanto esse retorno à natureza, né? Eu acho que hoje a gente vem dos últimos 10 anos de saber de onde vem o produtor, o pequeno produtor, o orgânico e tal. Não tem nada mais orgânico do que você ir para dar 20 passos para trás e estar em contato com a natureza, assim, pleno, né? Fui para o Xingu, tive a oportunidade maravilhosa de fotografar os Kuikuro, que é a maior etnia... No Parque Nacional do Xingu, Parque Indígena. E eu fui, fiquei 10 dias. Assim, dormindo em rede, comendo a melhor tapioca que qualquer pessoa deveria comer para saber o que é tapioca mesmo. Faz o... Né, eu chamo de biju, né? Rala mandioca, enfim. Mas assim, sair para pescar, no meio da natureza, É muito louco, para mim, a coisa mais bonita quando você está nesse lugar da natureza é que assim, o dinheiro começa a valer menos. O dinheiro não tem o mesmo valor que a gente na loucura que a gente vive. O dinheiro como moeda de troca, que eu digo. A moeda de troca é você raciocinar, entender como você vai, né, pescar, qual que é a dinâmica para você, grosseiramente falando, sobreviver. Mas, enfim, não é sobreviver de fato, que você está lá no, sei lá, no limite da loucura, enfim. Mas eu acho a coisa mais bonita desse lugar de... Até de gastronomia, né? É você ir para o meio...
As referências gustativas são outras, o jeito de fazer é outro. Isso te abre uma série de outras notas que, se você não tivesse ido para um ambiente que não é o seu, controlado, conhecido, você não tinha conhecido, né?
É, eu acho que muita gente fala assim, mas você tem muita coragem. Eu falo, talvez essa seja a palavra, de coragem, de se jogar... E estar aberto para conhecer outras coisas, né? Eu acho que tem muita gente que fica num lugar de... Ah, não sei, será? É um lugar seguro para mim, esse lugar que você comentou. Só quer sair com, vamos dizer, o roteirinho completo, perfeito, onde eu vou dormir, como é, como faz, o que eu vou comer e tal. Cara, quando a gente está aberto, eu acho que assim... Vem... Eu acho que é um mar de inspiração, assim. Mas nem todo mundo tem essas
ganas. Ou quando as coisas dão errado também. Porque às vezes você está com a viagem toda programada... E o abraçar o deu errado também pode te trazer gratas surpresas, né?
É, do que fazer, o que não fazer, né?
Sim.
Mas é aquele lugar também que a gente estava falando. Saia do lugar da reclamação, sabe? Às vezes aconteceu algo, cara, você não tem o que fazer. Você vai ficar chateado numa viagem, você vai ficar remoendo. Cara, não, vamos olhar para o outro lado. Ah, tem um mercado aqui do lado, né? Vamos se jogar para esses lados e assumir que aquilo deu errado e...
Que tem outras possibilidades que podem ser mais legais do que aquela que a gente tinha programado.
Tantas outras.
E tudo isso, assim, quando você viaja, essas referências, elas nem sempre são óbvias, né? Não é que você viu um prato e você teve a ideia de um prato e você mandou para o Stefan. Não é que você viu uma cena e isso virou uma fotografia. Não necessariamente isso. A inspiração, ela pode... Eu lembro muito quando eu cozinhava ainda profissionalmente, né? Que hoje eu não faço mais isso. Eu crio as coisas para o To Go, mas não fico no dia a dia na cozinha. As minhas inspirações eram assim, putz, fui numa exposição, vi uma obra de arte, aquelas cores me lembraram de um negócio que eu comi, não sei aonde, aquilo virava um prato. Que é uma pira que não é óbvia, né?
É, e você às vezes é um, sei lá, uma moldura de um negócio, alguma coisa que você vê um cacareco que, que vai te despertando, vamos dizer, gatilhos inspiracionais, né? Vamos dizer, eu acho que tem esse lugar... Tem desde a coisa básica de gastronomia, sei lá, que eu... ano passado eu fui para a festa do tomate do Dom Julio, comandado pelo Pablo Ribeiro, um cara brilhante. O que que eu fiz? Trouxe sementes de tomate e dei na mão do Stefan, para o Stefan plantar no sítio, para ver se a gente consegue ter uns tomates malucos argentinos.
E deu certo? Tá dando?
Eu preciso perguntar para ele. Eu não tenho toda a certeza. Mas eu acho que tem tanto essas coisas gastronômicas quanto...
O estar com outras pessoas, né? Você deu esse exemplo que você viajou, estava com outro chefe de cozinha, estava aprendendo e vivendo uma cultura diferente. Isso vira uma história, né? Isso vira, né? Se o tomate der certo, ele vai para o prato, mas se não for o tomate, tem outras histórias que vão aparecer em algum momento em alguma coisa que vocês fazem.
Por exemplo, tem uma... Saindo dessa coisa da gastronomia, indo para coisas de referências e vontades. Eu sempre rodei, todo lugar que eu ia, enfim, quem me conhece sabe, assim, eu sou um fanático de comer ostra. Desde comecei em Alagoas, comendo ostra na Palateia, eu digo que as ostras são pequenininhas, a gente fica comendo que nem pistache, come assim, sei lá, cada um come 100, assim, vai tirando do mangue ali, do encontro do rio com o mar e vai. Algo, nada luxuoso, né? Porque o pessoal às vezes coloca a ostra como algo refinado, caro, elitista. Sim. Cara, sei lá, vai pro Nordeste, você vai entender que não... É dia a dia. E aí, quando eu comecei, vamos dizer, sei lá, França, que é um lugar muito legal para isso, Nova York, você começar a baixar só ir nos lugares, nos bares de ostras, né? Nos Oyster Bar. E essa é uma vontade minha. O meu sonho na cozinha 212 era ter a janelinha ali com um monte de ostra, pá, abrindo uma coisa, sei lá, chope, gelado. A gente nunca teve espaço para isso e, vamos dizer, você sabe bem, a gente tem, às vezes, certas vontades que a operação não comporta, né?
Sim.
O espaço, o ambiente, a cozinha dentro do bar, enfim, é complexo.
Sim, quando eu fui visitar o Atlântico, você me mostrou o back, eu falei, agora com espaço, né?
Não, agora, e aí veio esse sonho, vamos dizer, parte 2 dessas viagens, assim, dessas vontades, enfim, do que... eu acho que está muito nesse...
E de coisas que você foi pensando, né? Tipo, é a sua infância em Alagoas, são essas viagens, então em algum momento isso estava ali na sua cabeça como uma ideia, uma referência, uma inspiração, falar, qualquer dia eu vou botar essa criança para nascer. E aí veio 6 anos depois do... oito anos depois do 212. Tá aí, mas essa vontade ela foi sendo construída a partir de inspirações, né?
Sempre foi minha vontade maior e que os sócios, obviamente, toparam, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Acho que a soma é necessária.
Sim.
Eu acho que quem acha que faz sozinho, que... Cara, ninguém tá sozinho. Ainda mais nesse rolê da gastronomia, cara, tem algumas camadas ali de entregas, trabalhos, correrias, enfim.
É muito minucioso, né? Tem toda a parte criativa, isso que a gente está falando, de inspiração, mas tem o dia a dia ali, que é sistema, gestão, controle de CMV, gestão de pessoas.
Exato.
E final, é isso, né?
No final é um trabalho, né? Vamos dizer, queira ou não, no final é negócio.
Sim, no final do dia, não, apesar da gente estar falando aqui da parte romântica da coisa, no final do dia a gente tem que fazer parte do pessoal que da porcentagem menor, infelizmente, que sobrevive.
Exato.
E que consegue pagar as contas e que dá resultado. Né? Lembrando que toda empresa precisa dar resultado, senão é uma ONG.
Exato.
Mas
a sustentabilidade é se sustentar, né?
A gente tem um episódio no Foodness Talks que, com a Priscila, da Muda Meu Mundo, que a gente fala de sustentabilidade, como ela tem uma startup que tem a ver com distribuição de legumes, frutas e verduras. Todo mundo achou que ia ser um podcast sobre a sustentabilidade nesse lugar. É. Ela fala do tripé da sustentabilidade, né? Que é financeiro, que é social e que é para o mundo, né?
Sim.
Que não é menos importante. Mas, assim, uma coisa não vive sem a outra.
Sim.
Então, não é só o romantismo do orgânico, uhum. Também não é só o romantismo do outro lado do social, mas também a prática sem dinheiro...
Não funciona.
A coisa não para de pé, né?
Na estrutura do 212, a gente, né, somos 3.
Uhum.
Tem o meu papel, o Stefan, que cuida da cozinha e a gestão da equipe, e o Léo Ventre, que cuida de planilhas. E assim, é o trio, eu sempre falo para eles, eu falo, cara, a gente tem uma tríade muito boa.
Sim.
Assim, é um financeiro, um de gastronomia
e um hospitalidade.
E hospitalidade, olhando para, vamos dizer, para um todo, né? Vamos dizer, um olhar de fora. E vale lembrar que quando se faz o trabalho com facilidade, não é porque o trabalho é fácil.
É porque você encontrou uma forma de fazê-lo, né?
Exatamente, né? Ao longo de muitos anos. Eu acho que as pessoas têm um lugar, né, de... Ainda mais, vamos dizer, comigo, com essas viagens, tá? E todo restaurante, vamos dizer, todo mundo acha assim, ah, não, vida boa.
Não, só quem tem que estar toda quinta, sexta, sábado à noite no local sabe o que não é sempre simples, né? Mas a gente falou do negócio da gestão, eu vou aproveitar e avisar que dia 13 e 14 de maio a gente tem um MEP sobre CMV e são poucas vagas, então se você quer aprender de uma vez por todas a entender e controlar a CMV e construir os processos personalizados para o seu negócio, vai lá no nosso site, garante sua vaga, porque são poucas e eu acho que já tem mais da metade vendida, tá? Então, recado dado.
Importantíssimo. Sem isso não fica em pé.
Sem isso não fica em pé. Vamos fazer o nosso merchan aqui.
Nossa, está vendendo um monte, mas... Ué, não dá lucro? Como assim? A casa está cheia, mas não... cadê o finalzinho, né?
Sim, mas porque você não controla... Bom, você me vê o indicador que mais representa dentro de qualquer operação, né? Se a gente não controla, se a gente não tem processos, não. Se a nossa equipe não sabe o que é CMV e não consegue ajudar no controle, fatalmente a gente tem um problema grave, né? Agora me conta um negócio. A gente falou antes de começar a gravar de uma parada muito interessante, que é a história da gente olhar para fora. Né? Porque quando a gente tem um negócio, dessas demandas todas que a gente trouxe aqui, apesar de vocês serem três sócios e terem essas divisões muito bem equilibradas, o dia a dia de um negócio pode engolir a gente tranquilamente. Né? E é muito fácil a gente se perder e começar a olhar só para dentro. Né? E você perde essa... Além do momento de descompressão, que eu acho que isso é... vital, mas você perde essa capacidade também analítica e comparativa de olhar para fora e falar, cara, isso é legal, isso a gente não tá fazendo. Fala, puta, olha que detalhe ótimo, que fala, é um negocinho do lado do guardanapo, é um apoio pro talher que na minha casa faz falta e eu não tinha essa clareza. Uhum. Né? Sobre, a gente até falou sobre o que fazer e também sobre o que não fazer.
É, tem Eu acho que, vamos dizer, são dois cenários aí do que eu entendi do que você está comentando. O primeiro é quando você fica bitolado no teu negócio e aí você fica naquele...
Ou obcecado ou afogado, acho que tem dois momentos, né?
É, você vira uma rodinha de hamster, vamos dizer, você fica ali na mesma... E aí eu acho que um grande problema, que eu acho que, né, tem uma coisa de você se perder nos vícios, enfim... Mas eu acho que o grande problema desse lugar é que, assim, você fica naquela máquina. Eu sei, não estou falando que é fácil não estar, enfim.
Sim.
Mas, assim, você fica naquela máquina, aí você acaba, você tem, né, os mesmos amigos, e aí você acaba uma noitada e acorda de novo. Aí o próximo dia repete igual. Todo dia repetindo. E eu acho, para mim, isso uma das coisas mais problemáticas do meio... acho que de restaurantes, em bares, de você ficar sempre na mesma roda.
Uhum.
E você esquecer de estar aberto, vamos dizer, voltando ao que eu falei mais cedo. Eu falei, cara, quando você está aberto, você sabe, a outras pessoas, a outros lugares, a outras experiências. E não estou falando aqui de ir para outras experiências, de ir em outro restaurante, gastar. Não é sobre dinheiro. Não é sobre pagar, enfim...
Não, é óbvio que é ótimo você poder fazer uma viagem internacional e ter referências de outros lugares, mas o boteco do lado 212 pode te dar referências.
Pô, eu acho que as pessoas, né, esquecem dessas... de sair da rotina, né? Sair da rotina que é desde... Ah, não, todo domingo eu gosto de comer pizza. Cara, vai comer um hambúrguer no domingo pra você talvez ir num lugar novo. Eu acho que... E com outras pessoas, sabe? Eu acho que quando a gente se limita a ficar sempre com as mesmas pessoas, eu acho que a gente começa a entrar num parafuso interno. Eu acho que quanto mais pessoas diferentes que você conhece, que eu acho que isso vale também como um exercício teu. Porque Sim. quando você está no teu meio... como chama? O teu meio...
Social.
Não, o teu meio de confiança ali, vamos dizer, tá. O teu ambiente controlado.
Seu ambiente seguro.
Ambiente seguro. Tudo fica mais fácil, né? Então fica tudo num lugar muito mais guardado e tal. E quando você sai, aí você encontra outras pessoas, e aí a pessoa às vezes não te olha do mesmo jeito que a galera que já te conhece e vai te elogiar, te puxar o saco, certa coisa. Às vezes você vai lá, tem uma pessoa nova que, cara, você achou ela interessante, sei lá, a energia bateu, e aí você vai... Às vezes a pessoa sabe quem você é, enfim. Mas aí você senta, tem uma boa conversa, enfim. E aí você fala, nossa... Né? Tem pessoas além do nosso meio seguro, né? E eu acho que são essas pessoas com diferentes vivências, né? Eu acho isso, por exemplo, comigo, assim. Eu acho que às vezes as pessoas chegam para mim, e aí? Qual que é a próxima viagem? Para onde você vai? Nossa, você foi, sei lá, para Bolívia? E aí você se perdeu, não sei aonde? Aí você fica falando assim, eu falo, cara, eu entendo que essas pessoas às vezes estão vindo conversar comigo, porque assim, às vezes tem um meio que vivem e querem saber histórias malucas, né?
Sim.
Mas eu também gosto de saber das histórias malucas das pessoas, né? Ah, eu fico, me conta. E a gente entra num outro lugar aqui, que assim, eu digo hoje que muito desse, do que a gente vive, não só gastronomia e tudo, se tornaram os homens e as mulheres sirenes. Né? É só eu. Falo, nossa senhora, é muito eu, né? Você senta numa mesa e a pessoa fala assim, não, porque eu viajei, porque eu fiz, porque eu fui, eu faço, eu estou cansado, eu não sei o quê, eu. Falo, cara, escuta.
Rafael do Espírito fala que o pior tipo de gente é o que começa a frase falando, porque eu sou um tipo de pessoa.
Ele é maravilhoso, eu adoro ele. Mas é isso, eu acho que ficou nesse lugar do... Eu acho que é essa loucura do mundo digital que a gente está e as pessoas... se acham importante demais, eu falo assim, cara, isso é uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente. Se você hoje bater as botas e assim, teu meio vai ficar de amigos vai ficar meio triste, tua família vai ficar triste, mas assim...
Não, se ficar meio triste, eu venho puxar o pé de todo mundo, amor. Pode chorar muito. Que isso?
Não, mas assim, mas pensa assim, em 3 meses você vira uma memória.
Sim.
E assim, quem foi você na história da humanidade? Então assim... Eu acho que hoje também com essa coisa do mundo digital, as pessoas estão se achando a última bolacha do pacote. Eu falo, cara, galera...
Vamos se acalmar.
Vamos se acalmar e vamos ser todo mundo de bem com a vida e fazer. Vamos dizer, acontecer o que a gente se propôs a fazer. Mas tem um lugar dessa coisa do se achar importante. Eu falo assim, cara, conta pra mim assim. Ah, você trabalha, sei lá, com vinho. Ou sei lá, qualquer coisa, hambúrguer, qualquer coisa. Tá, o que você faz para mudar o planeta, né?
Sim, não é a cura do câncer, vamos lá.
Então,
né?
A pessoa tá lá e tem um lugar de... Eu falo, cara, só seja menos e sorria mais, que eu acho que o mundo flui mais gostoso.
Ô, Vitor, o próximo a gente vai gravar, porque assim, a gente foi para um papo filosófico às 9 da manhã e eu te dei meia dose de café. O próximo a gente vai gravar com coquetéis. Para ver onde a gente é capaz de chegar.
A partir das 10 da noite, pode ser?
Pode. Agora me fala um negócio. Um negócio que você faz, que eu te falei no começo do nosso papo, que é genuíno seu, a coisa do receber, da hospitalidade. Queria que você entrasse um pouco nisso e também como as referências vão te trazendo esse lugar de construir o diferencial do 212, né? Dos dois agora, tanto do Atlântico quanto do Cozinha. E existe diferença entre eles nesse lugar de hospitalidade ou o grupo se comporta da mesma forma e as diferenças aparecem mais na parte estrutural de produto?
Não, acho que tem suas diferenças, claro. São dois lugares com... Eu digo que tem o mesmo cheiro, uhum. A mesma alma, mas um lugar muito mais aberto, barulhento. Enfim, o 212, a cozinha 212 é o... É muito mais fechadinha, é um abracinho, sabe? E eu acho que o Atlântico é uma grande calçada, né? Uhum. Na verdade, o Atlântico sempre foi a ideia de, assim, a bagunça que acontecia na calçada da cozinha 212.
É que você tem amigos péssimos, que são meus amigos em comum também. A gente sempre causa tumulto naquela varanda.
Então a ideia era a calçada, a gente transformar, vamos dizer, levar aquela bagunça da calçada, sim, que às vezes as pessoas só querem ficar do lado de fora, bebericar, comer umas coisinhas e tal, não sentar formalmente, olá, boa noite e tal. Então o Atlântico virou uma grande varanda.
Uma,
né?
Saída para você tirar seus amigos de lá que estão atrapalhando os clientes.
Não, porque às vezes tem diferença de altura dos ambientes.
Porra.
O de dentro tem música, mas está bem mais calmo. O de, sim, fora não,
o de
tem
fora,
música e está bem mais alto.
Se Léo Galvão está lá...
Exatamente.
Leonardo chegou.
E, enfim, o Atlântico virou uma grande esquina, uma grande calçada, né? Numa esquina. E tem gente até que acha que, sabe, tá fumando um cigarro, aí vai entrando assim com o cigarro e fala, cara, calma, vamos dizer, fuma pra fora, parece que é um grande ambiente aberto, enfim, mas...
A gente vende comida.
E tem lei.
Sim.
Mas enfim, tá. Eu acho que o 212, que você tinha comentado sobre, me volta a pergunta.
No receber, na hospitalidade, como ela se desdobra para os negócios.
Eu acho que hoje o 212 é um lugar que, assim, a gente, abrindo o novo agora, a gente entendeu a beleza que a gente construiu ao longo de 8 anos, vamos dizer. Do carinho, do detalhe, que eu falo sobre isso, de você ter uma equipe muito... agradável, as pessoas estão de bem, vamos dizer, você vai na cozinha, tá todo mundo na média, vamos dizer, tem um sorriso no rosto, enfim, eu abraço pessoas, eu vou lá dar oi, enfim, né, elogio. É, mas elogios sinceros, tá? Não é elogio safado, não.
Sim.
Safado que eu digo
não, fajuto. A gente volta para a história da verdade, né? Que também o elogio de mentira não tem como a pessoa se sentir elogiada.
É. Isso eu acho, isso é um eu acho que é uma coisa que o elogio de verdade se sente.
Sim.
Não é coisa...
Não proforme, né?
Não é, não é proforme. A pessoa, no olhar, a pessoa sente, né? Mas o 212, a gente teve essa arte de receber. Foi passada ali, vamos dizer, a equipe, aquilo que eu tinha te falado, né? Quem olhou e viu um pouco a forma que a gente se relaciona com o público, com as pessoas, o jeito de, olá, receber, sorriso, cara. Isso eu acho que é o lugar que a gente conquistou ali da equipe.
E tem uma coisa por característica, que é isso que você falou, o 212, o Cozinha, ele tem esse espaço menorzinho, ele é um abracinho, e é muito mais fácil você fazer esse acolhimento numa casa como essa do que numa casa aberta, já tem por vocação características diferentes, né? E acho que isso também, eu não sei se para vocês foi um aprendizado, né? O formar a equipe, formar uma equipe pequena é uma coisa, formar uma equipe maior é outra história. E como você implantar essa coisa da hospitalidade num ambiente que é mais aberto, que é mais barulhento, que é mais tumultuado, naturalmente, por vocação, vai ser diferente, né?
Eu acho que esse é o desafio hoje de ter, vamos dizer, eu digo que o salão é uma grande dança, né?
Uhum.
É um grande, vamos dizer, o teatro é o todo e o salão é, vamos dizer, uma dança. No 212, a gente tem uma cadência quase de um tango sendo bailado. E o Atlântico é um grande samba, entendeu? O espaço é maior, as pernadas são maiores para você acessar os lugares do... Não como cliente, como colaborador, né? E eu também me coloco como colaborador.
Sim, você chegar no bar é diferente.
Exato. E, vamos dizer, tem um pouco mais essa alma solta de bar, né?
Uhum.
Tem uma alma de bar, queira ou não. É uma esquina, é um lugar que... Vamos dizer, a gente juntou a calçada, ela se une ao piso de concreto do projeto, né? Então tem esse lugar dessa soltura que é mais difícil de cadenciar.
Sim.
A gente está, enfim, tivemos alguns pontos, a gente está com 2 semanas de operação, acho que hoje começamos a terceira. Muita coisa para ajustar, é normal, você sabe disso, o restaurante é complexo, o pegar a cadência, né? Vamos dizer, isso é, sei lá, 3 meses para mais, né? Mas vamos pouco a pouco, você sabe muito bem, colaboradores, está muito complexo de achar pessoas que estão afim e não só estão cozinheiro ou estão garçom, né? Porque tem muita gente,
sim,
eu acho que veio um pré-pandemia com esse mundo de, sei lá, chef's table, vamos dizer, a gourmetização da gastronomia, vamos dizer. As pessoas acharam que era um grande, vamos dizer, um grande conto de fadas, que é, puta, demais, é vibe, você é um chefe estrelado, pá. E é uma correria. É cansativo.
Sangue, suor e boletos.
É uma dinâmica exaustiva, né? E eu acho que pós-pandemia, eu acho que deu uma certa... Vamos dizer... Fazer uma figura aqui, assim, deu uma lavada nessa. Teve muita gente que tá... Ah, cara, parei de cozinhar, tô indo trabalhar, sei lá, no Facebook. Aí você fala assim... Ah, então tá, você estava, né? Eu acho que tem esses lugares de... E galera do salão, né? Que é muito mais. A galera do salão tem um lugar de estar garçom ali, estar porque quer fazer um caixa e tá com outra ideia.
E a gente perdeu um grande braço de mão de obra, que eram pessoas maravilhosas, tipo, esses caras fizeram carreira mesmo, que era gente do Piauí, de fora, e que voltaram para suas casas, para ficar com a sua família, e que também viram de novo que falar, putz, aqui eu ganho menos, mas também eu trabalho menos, eu consigo ter um tempo de qualidade com a minha família.
Eu faria o mesmo.
Não, acho que tem uma ressignificação em muitos aspectos, né? A pandemia trouxe uma ressignificação em muitos aspectos, e verdade é que essa pauleira, essa correria, etc., e dobra, né, faz dobra. Vocês já abriram, até um negócio legal da gente falar, vocês já abriram quando... Puta, não abre domingo. Né, vocês já tiveram cozinha, essa vocação, né? Essa vocação. Sim, mas o cozinha nunca abriu domingo.
Cozinha não. Terça, sábado, né? Sábado a gente faz almoço e jantar, terça, sexta... Ou terça, sexta, jantar, sábado, almoço e jantar.
E que aí você... tem benefício, você está dando um benefício para o cara, ele não trabalha domingo, que para o nosso mercado é um baita benefício.
É, todo mundo curte, vamos dizer.
Então, te ajuda na retenção também, né?
É, de você segurar qualidade, enfim, eu acho que ser coerente, né? De você estar lá, né, fazendo uma coisa correta, que vai desde salários, enfim, e a caixinha, tudo correto, seguro, saúde. Eu acho que tem esse lugar também de você ser um ambiente... legal de trabalhar, né?
Sim, onde que as pessoas também... querem ficar, né?
É, não, e outro, é uma questão... A sustentabilidade também está ligada a isso.
Sim.
Não adianta você ter uma mini hortinha, dizer que tem uma hortinha, e você ter casos de assédio dentro da tua cozinha. Então,
sim.
Assim, uma coisa não fecha a conta, entendeu? E as
sim.
pessoas que não ficam no lugar, porque assim, ah, não, porque, cara, não gosto, não valeu, a pessoa é esquisita, maltrata, enfim. Acho que tem esse lugar, a sustentabilidade tá ligada com, né, eu acho que é o grande todo aí de se sustentar. Eu acho, aí você pergunta, né, quanto tempo, sei lá, vocês têm, sei lá, prêmios, essas coisas de sustentabilidade, você fala, tá, quanto tempo, qual foi o máximo de tempo que uma pessoa ficou com você, sabe? Você deu o exemplo do Felipe. O Felipe tá com a gente há 6 anos, quase tem 8. Então, assim,
sim.
Cara, é uma parte de uma vida, entendeu?
Sim, e de uma escolha, né, que nem, tenho certeza que se a gente perguntar pra ele, nem todo dia é fácil. Nem todo dia é gostoso. Não. Mas o todo faz sentido, né? A busca, a construção, o salão que ele foi dando ali, a cara dele, o tom dele.
Exato.
Né? Você vê os clientes chegando e cumprimentando ele. Então, ele é uma construção mesmo, né?
É, hoje é o que eu digo. Quanto mais você está num lugar e você está disposto a fazer aquele lugar acontecer, você tem as saídas para qualquer problema ali. Aconteceu isso, pá, resolvi aqui. Aconteceu algo, tá.
Isso está ligado diretamente à hospitalidade, né? Porque para você conseguir fazer, né? A gente está falando, você viaja para caramba, você é um dos rostos ali que está na recepção. Agora você tem duas casas. Se você não tem o Felipe, você fica manco o tempo todo, né? Então a hospitalidade tem muito a ver com as pessoas que você forma, que você contrata, certo? E que você retém.
Sim, sim.
Né?
É sobre estar junto e... Vamos dizer, está na mesma frequência e o tesão de fazer acontecer, né? Eu acho que está cada vez mais raro encontrar pessoas que olham com esse olhar e falam assim, vamos, sabe?
E eu acho que tem um lado também, eu sempre defendo isso, quanto mais legal a gente for, né? Porque se a gente falar, puta, tem um monte de gente que não está afim, uhum. E tem um monte de empresa que não cuida... das pessoas como deveria,
uhum.
Né? Talvez a proporção até das empresas que não oferecem seja maior do que as pessoas que não estão afim. Então, eu acho que se a gente quer mudar a estrutura do mercado e do segmento, é um trabalho de todo mundo, né? É um trabalho conjunto.
É, tem que... Não é só de top-down, né?
Sim.
É, cara, é olhar...
Pelo exemplo, contrário, né?
Não, tem um lugar assim que você chama uma pessoa... Sabe... Você está numa estrutura, você apresentou a estrutura para essa pessoa do lugar. E aí você fala assim, ó, esse é o nosso, vamos dizer, em poucas palavras, ó, esse é o nosso rolê.
Sim.
Você topa e a pessoa fala topa. Mas aí tem uns que você vê o brilho no olho e acha demais. E tem uns outros que olham e falam assim, tá legal, vou ganhar um dinheiro aqui, sabe?
Sim.
Eu acho que, obviamente, trabalhar é sobre ser remunerado. Sim, porque senão se chamaria trabalho. Trabalho é trabalho. E...
Maria Hobby.
É. Ou outras coisas que eu tenho um amigo que fala, mas eu acho que não posso falar aqui. Mas eu acho que tem esse lugar de... A maior beleza é quando você trabalha num lugar, eu acho que para qualquer área. Eu lembro assim, que eu trabalhava em agência de publicidade, eu trabalhava em uma que eu achava assim... A estrutura muito, a galera muito fraca, muito, eu falava, nossa senhora, assim, o que eu tô fazendo aqui? E eu mudei para uma outra agência e, cara, essa agência eu achava pessoas brilhantes, sabe assim? Eu acho que a beleza de você trabalhar em qualquer setor é você estar num ambiente que você acha pessoas interessantes. Quando você passa a achar as pessoas que trabalham com você meio, sei lá, eu acho eu sei que não é um trabalho fácil, é difícil encontrar isso e, obviamente...
Não, e saber fazer essa entrevista, eu acho que também tem esse lugar, sabe, de você saber o que perguntar. Outro dia a gente estava fazendo um workshop e aí uma pessoa foi falar, falou, não, mas eu sempre pergunto para as pessoas, você está afim de trabalhar mesmo? Eu falei, e quantas te responderam não? E ninguém vai falar, não, tô meio afim de trabalhar. A pergunta é que nem bom dia, tudo bem? Tudo, não tem outra resposta. Né? Mas você tá afim de trabalhar mesmo? O cara vai falar, tô, porque ele precisa da grana, porque ele tá na entrevista. Se ele tá sentado na sua frente, ele
quer.
Não, ele precisa, pelo menos.
Sim,
né?
Sim.
O querer se identificar com o seu negócio, com o seu propósito, com a sua equipe, etc.
Sim.
Eu falo que a contratação não pode acabar a hora que acaba a entrevista, né? Você
claro.
Bota o cara pra dentro e aí... Tem o lance que a CLT dá pra gente, que é o tempo de experiência, e a gente usa muito mal. Né? Então, esse tempo serve pra você ver o cara jogando junto com o seu time e ver se funciona. Porque se não funcionar também...
Vai andando.
Continua procurando.
Exato. Exato. É isso. É o lugar ali também de... Contra a experiência é pra você, vamos dizer, mostrar as tuas cartas.
Sim. Pros dois lados, né? Pro cara ver se se adapta e pra você ver se você se adapta
se é
a ele.
Mas aí eu digo, aí parece que é engraçado que esse período de experiência é onde tem todos os erros primários, né? Sei lá, desde uma fofoquinha, não chegou no horário, não bate o cartão. Sei lá, eu acho que tem umas coisas que fala assim, fala, putz, é sério? Logo agora? Às vezes você poderia mostrar, né, várias coisas brilhantes de como você pode ser. E depois você ir dando esses pequenos pênaltis, que aí você vai olhando e fala, tá, mas a pessoa é muito boa, puta, mas ela tem isso, ah, ela faz isso. Ah, mas cara, ela é demais, enfim, porque ninguém é perfeito, né? Então,
sim.
Acho que é a grande compensação de um lado, vamos dizer, carregar pratos em duas mãos, né? Vamos dizer, às vezes você tá muito bom de um lado, peca de outro, enfim...
E para a gente encerrar, porque já vamos estourar o tempo, passa muito
rápido.
Passa rápido,
hein?
Próximo com coquetéis.
Oh.
Eu queria te perguntar em relação ao abrir a segunda casa. Né? Porque eu acho que esse é um dos momentos mais desafiadores. Vocês estavam lá há 8 anos, uma operação que funciona, que vocês conhecem, que é redondinha, que com todas as dores e delícias que qualquer operação tem. Mas, assim, esse segundo passo eu sempre acho o momento mais desafiador. Quando a gente sai de um para ir para o segundo. Eu acho que do segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, fica mais... Não, fácil não é a palavra, mas eu acho que a curva de aprendizado é menor porque você já furou uma bolha importante. Agora, esse segundo... Como está sendo a experiência?
Olha, a gente... Desde, eu acho que ali no nosso terceiro ano... 2000, a gente abriu 2016, 17, 18. Aí 19 a gente começou a caçar assunto, né? vamos abrir um bar, vamos abrir um... Tá. Aí a gente ficou caçando lugar. Teve uma oportunidade de um shopping, aí... ficou nesse lugar do... será? Né? Docas, horários, aí... Não, do lado ali do próprio Cozinha 212 em Pinheiros... Tinha um lugar, aí a gente foi quase pegando, assim, foi... A gente foi salvo por, sei lá, qual corrente de energia passou boa na gente, mas a gente ia fechar um lugar e a pandemia veio na lata, né? Então, e a gente ia, vamos dizer, aí ia...
Aí entubar mais um aluguel.
Fim. Seria o fim. Mas vale dizer que são 8 anos de 212 com... 3 anos de pandemia, né? Ou seja, de experiência, eu acho que, enfim, para todo mundo, né? Não estou falando só da gente. Mas é isso, né? Saiu uma matéria, após 8 anos, né? Cozinha 212 abre o Atlântico. Cara, 8 anos com a pandemia, assim, foi...
Sofrido e dolorido.
Né? A gente tinha uma ideia de abrir um segundo e veio a pandemia, lavou tudo, né? Lavou, inclusive, né? Vamos dizer, caixa, vontade, especialmente tesão, caixa. Enfim, especialmente caixa. Mas a ideia não, né? A ideia não lava porque a gente guarda, né?
O mosquitinho ali
que é isso,
do...
Né? O melhor como é que é? O melhor investimento é viajar, né? Isso aí ninguém tira de você, sim, né? Conhecimento, né? Conhecimento você adquire e não perde, né? Não é um bem que você,
sim,
vende, perde, vence. Você pode esquecer. E aí a gente veio nessa tocada, cara, veio pós-pandemia, é o que eu digo, cuidou da casa, olhou, porque é aquela coisa, né? Cara, a gente não pode deixar isso aqui morrer.
Sim.
Respiramos e casa voltou, cara, normal, da forma que era, enfim. Obviamente, cada tempo que vai passando, a gente vai puxando um pouquinho, né? Acho que um refinamento, né? A gente mudou toda a louça agora. São pequenos detalhes que eu adoro quando eu mudo as coisas lá e as pessoas meio que não percebem. Eu falo, é isso. Tá no, é no subconsciente, sabe?
Sim.
Que não é que... Nossa, a luz, não sei o quê. Nossa, o prato. Tanto é que não é uma casa que mudou muito ao longo dos anos, né? Isso eu acho uma coisa
eu
muito
acho
legal.
Ótimo.
O museu, quadro, tudo... É tudo... Tá igual há 8 anos.
Você vai evoluindo, mas sem tirar do tom, né?
É, porque isso é importantíssimo. Quantos lugares que, né, a gente frequentava e tem uma reforma, você fala, pô, mas era tão legal, cara. Por que que você... Ai, não, porque agora... Aí você fala, ai, tá, mas... Sei lá, parece que a alma foi, né? E aí, no ano passado, veio a oportunidade de fazer uma... A ideia era fazer um bar, né? Só um bar, né? Tanto é que a gente ia chamar de bar, né? Ter a cozinha, o bar. Mas foi um momento ali, apareceu a esquina. Foi tudo por outros motivos. Se quiser, depois a gente entra mais nesse assunto. Como a gente acabou, vamos dizer, fincando ali o Atlântico, onde ele está. Mas foi uma coisa muito orgânica de... A gente conheceu uma pessoa que era do prédio, aí conversou, aí explicou, apresentou e tal, e a coisa fluiu.
Fluiu.
E abrir o segundo é um desafio, hein? Está sendo. O que eu te falo, nível de trabalho, tem um monte de gente me encontrando assim, falando, nossa, você deu uma emagrecida, né? Eu falo, cara, jejum, esquece de comer, 4 da manhã no McDonald's, porque tá dormindo pouco. Muito trabalho, além de implementar isso, né? Toda a minha vida além do restaurante. Então, assim, aquilo que eu te falei, tava ontem fotografando, né, o jantar no Mani, hoje eu tô aqui, à noite fotografo no Rio de Janeiro, então tô me desdobrando em mil. A cabeça batendo pino, agenda, anotando tudo para não esquecer nada. Mas é um desafio, porque implementar o serviço, a cadência, eu acho que é o maior desafio, né? E outra, além desse desafio, é criar um ambiente tão próximo do outro, que está... Eu preciso fazer a medição, porque eu não sei exatamente, mas é meio quarteirão de distância.
Sim. Deve ser 200 metros.
E cuidar do antigo. Porque eu acho que, assim, ter uma ideia nova, fazer um projeto novo, tirando, vamos dizer, toda essa questão financeira tal como ideia, você faz. Né? Cuidar do que já existe, tão próximo e uma alma semelhante, um cheiro semelhante.
Semelhante, mas diferente, né? Esse que é um desafio e tanto.
Então, mas esse era o... Né? Quando eu falei, cara, vamos abrir um bar de ostras, enfim. Uma botecagem mais solta, uma coisa, pratinhos, porções pequenas e tal. Foi isso. A gente achou todo o concreto. Projeto da Mariana Schmidt, do MNMA. A gente foi... Aquela coisa, foi quebrando, quebrando, quebrando e achando elementos que davam para ser reativados, vamos dizer, né? Como as passagens de fio originais no concreto, enfim.
Mas a implementação acaba sendo a parte mais sensível, né? Porque depois que acaba a obra, depois estabelece ali o cardápio é esse, está treinando a equipe de cozinha. O flow e o atendimento acho que são sempre as dores maiores de uma inauguração.
Esse é o lugar que a gente está hoje. Né, 2 semanas de abertura, mas o que eu mais achei interessante desse momento é que quem vai em um sente a mesma energia da cozinha no Atlântico. Tá agradável, porque tá nesse lugar meio de praia, tem uma grande calçada, o salão é uma grande calçada, mas é diferente, entendeu?
Sim, é parecido, mas é diferente.
Esse foi o grande lance, assim, vamos deixar tudo. Tá muito concreto, tá muito cru, mas ao mesmo tempo tá muito agradável, as pessoas não vão embora. Sentam mesas.
Mas aí que eu já te falei, você juntou agora um bando de amigos seus com pessoas que têm a mesma energia. Boa sorte.
Não, fica
eu mesma vou ligar para reclamar do barulho.
É, não, teve gente que ficou das 3, sei lá, sábado agora, ficou das 3 da tarde até meia-noite na mesma mesa. E assim, não é que levanta, sai fumar um cigarro. Não, sentado
e fica.
E batendo papo, comendo comidinhas e. Vamos dizer, a gente não fecha a cozinha, né? Só a cozinha quente fecha. Do meio-dia às 4 e 7 à meia-noite funciona a cozinha quente. Mas o bar de ossos e cruz funciona o dia inteiro. Vamos dizer, meio-dia à meia-noite. Então, tem gente que chega lá às 4 e meia, 5 da tarde. Você pode começar a bebericar alguma coisa com umas comidinhas, né? Os peixes crus, ostras, vieira, lagostim. Enfim, tem toda essa praça fria que funciona o dia inteiro. E depois você entra no quente a partir das 7, ou se você depois quer comer algo mais depois do almoço, né?
E me conta um negócio, para quem tá ouvindo a gente, uma pessoa que, puta, eu quero beber dessas fontes de inspiração, quais são as duas coisas que para você são as maiores atividades ou hábitos que trazem referência para sua cabeça? Pode ser assim, tipo, para mim viajar e ler. Ou para mim, filme e sair para comer fora.
Desculpa, eu não entendi tão bem a tua pergunta. Vamos lá. São duas coisas que...
Duas coisas que para você são as suas maiores fontes de inspiração.
Minha maior fonte de inspiração é viajar. Mas principalmente é estar aberto. Eu acho que quando a gente acha que sabe demais, quando a gente acha que... Né? Porque eu que digo isso, às vezes o meio você fica, vamos dizer, no teu círculo, sempre fechado no teu círculo, você esquece que tem um mundo além dele. E a gente precisa fazer esse trabalho interno da gente, a gente entender que a gente não sabe muito. O que a gente sabe, que legal que a gente sabe, mas assim, nessas viagens...
Dá pra saber bastante mais.
Não, e nessas viagens que eu te falo, desses lugares que eu tenho o meu maior tesão de viajar, esses... lugares remotos, enfim. Você aprende tanta coisa. Você aprende Eu acho que são sabedorias de vida que quando a gente está aberto, você vai só te adicionando mais, sabe? E para mim, eu acho que é viajar e não saber, não achar que sabe demais. Porque o maior erro é saber, achar que a gente sabe demais, né? E que a gente é importante ou qualquer coisa, assim, eu acho... baixa um pouco o sentimento ali de achismo, vamos dizer, e saiba que a gente sempre vai ter muito a aprender em qualquer lugar do planeta. O planeta é gigante e tem muitas formas de vida. E não, a nossa, que a gente acredita ser a correta, não tem nada de correta, é a que a gente vive.
É o que a gente tem, né?
Exato. E deixar os julgamentos de lado também.
Eu não sei o que vai ser o próximo episódio, então, com o drink. Muito obrigada, meu amor.
Que alegria. Que delícia. Obrigado, hein?
Obrigada a você.
Foodness Talks, muito obrigado. Alegria bater esse papo aqui.